Λεμή.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, a nossa viagem por África falando da exortação pós-sinodal Africemunus. Em destaque hoje, a terceira e última parte do colóquio realizado com o professor e filósofo moçambicano Alberto Ferreira sobre a crise político-militar que se está a viver neste momento em Moçambique e que constitui uma grave ameaça à paz neste país tanto amado. Nada se perde com a paz, mas tudo pode ser perdido com a guerra. Assim se exprimia o Papa João XXIII, citando o seu predecessor Papa Pio XII na sua encíclica Pacem in Terris, publicado no Vaticano a 11 de abril de 1963, num contexto geopolítico internacional problemático de guerra fria entre os dois blocos, Estados Unidos da América e ex-União Soviética, cujas consequências se revelaram dramáticas para muitos países do sul do mundo e, de modo particular, para Angola e Moçambique, onde a guerra, mais do que fria, era realmente bastante quente, com consequências gravíssimas para os dois povos e países. Passaram 50 anos após este apelo de Pacem in Terris, e não obstante os apelos da atual exortação apostólica pós-sinodal Africemunus, eis que no Moçambique de hoje paira de novo o vento da guerra, após 20 anos de paz. O que é que está a acontecer realmente neste país? Mas, sobretudo, que estradas percorrer para sair deste perigoso espectro de retorno à guerra e privilegiar, sobretudo, o país e o povo? A palavra, novamente, ao professor e filósofo moçambicano Alberto Ferreira. No início estava dizendo justamente que era preciso pensar o país, etc. Mas essas coisas fizeram parte de princípios da Frelimo, desses movimentos de luta e libertação em que os postulados, digamos assim, iniciais eram primeiro o país, segundo, o povo que luta para o seu país e, terceiro lugar, o partido só como instrumento que o povo utiliza para lutar para o seu país. Bom, eu não conheço quais eram os princípios de luta da RENAMO, portanto, seguramente, como dizia, a Frelimo tem maior responsabilidade. Mas, porém, a seu ver, depois de 20 anos, afinal, de acordos de paz, parece que, contrariamente ao que aconteceu em Angola, em que há pouco tempo a UNITA renovou de maneira incondicional e sem ambiguidade a renúncia a qualquer tipo de violência, e sabemos que a UNITA estava muito mais bem militarmente equipada do que a RENAMO. Como é possível que tenha crescido essa consciência ali e até hoje para a RENAMO não?
A RENAMO, preciso começarmos pela origem da RENAMO. A RENAMO será uma força, segundo o meu ponto de vista, posso estar errado, né? Será uma força criada, quer dizer, a força da RENAMO e provém de fora das instituições moçambicanas e da vontade do povo moçambicano mesmo. A Frelimo, naturalmente, enquanto um movimento que se uniu e à volta do mesmo movimento, reinava a vontade libertadora da nação moçambicana, tinha os seus princípios muito claros, que é libertar Moçambique e que o bem-estar para o povo fosse uma realidade. Com estes princípios foram continuando, as divergências internas acontecem para qualquer movimento entre os homens. Foi havendo divergências, foram se assumindo as ideologias de tipo marxista, mas isso não enfraqueceu nunca os objetivos centrais da Frelimo, que é a liberdade da nação e, naturalmente, também do povo. Quer dizer, a nação, em primeiro lugar, o povo, e que o partido era efetivamente um instrumento através do qual fosse possível a libertação da nação e do povo. A RENAMO aparece logo depois da independência. É preciso recordar, estava um tipo aqui chamado Jorge Jardim, que até tentou fazer alguns movimentos e ocupassem rádios e tentasse desinformar o povo moçambicano. Houve também da parte da Rodésia, de Ian Smith, estou a falar que o nosso vizinho aqui em Moçambique estava ainda na altura, o Ian Smith. O Ian Smith não estaria contente. E outro vizinho que é muito potente é a África do Sul. Seja a África do Sul, seja a Rodésia, do Sul, que agora atual Zimbábue, eles não estavam de acordo com a independência moçambicana protagonizada por Frelimo. Portanto, tínhamos já três inimigos. Primeiro, o Ian Smith do Zimbábue, o segundo, o Apartheid da África do Sul, e o terceiro, alguns atores da administração colonial portuguesa que ficaram ainda por aqui. Então, estes, segundo o meu ponto de vista, teriam arquitetado e feito uma boa engenharia para a criação de uma força capaz de opor, com pretexto que estamos a lutar contra um governo de marxismo, leninismo, e que quer impor um modo de pensar único e quer impor, portanto, a ditadura aqui. Então, com esta tônica, foi ganhando muitas amizades, até uma amizades ocidentais, que não via de bons olhos a implantação do marxismo-leninismo em Moçambique, em África em geral, que eles não estavam de acordo. Então, Renamo nasce como uma força para destruir a Frelimo enquanto aquele movimento ou partido é que se inspira ou que se identifica com a ideologia, o espírito marxista. Então, foi assim vivendo durante muito tempo. Com a paz, a própria Renamo mudou de tônica, pensou que seria melhor não falar mais de marxismo-leninismo ou de comunismo, porque o marxismo-leninismo, a partir de 85, ia se enfraquecendo sempre mais. 86, a maior parte dos países começaram a abandonar a ideologia marxista, não porque não fosse boa, porque o tempo ditou que o marxismo pudesse cair, embora fosse um grande pressuposto para contrastar as invasões capitalistas do mundo de agora. Então, Renamo nasceu assim um pouco apoiado, primeiro pela Rodésia do Sul. Quando Zimbábue torna-se independente em 81, então perdeu boa parte de apoio e assim passou a ter apoio direto de África do Sul. A África do Sul, com a vitória de Nelson Mandela, então o partido da minoria branca, não conseguiram mais apoiar, uma vez que perderam o tempo de continuar a apoiar militarmente a Renamo. A Renamo sentiu-se sem muita força para poder ir à frente, uma vez que perdeu seu maior apoio do Zimbábue e da África do Sul, não tinha que fazer outra coisa senão negociar e chegar finalmente à paz. Mas estava a negociar a paz já com o pressuposto de que nós vamos agora assumir o poder. Isto não aconteceu. As eleições de 95, Chissano as ganhou. Mesmo assim, preciso referir que Renamo teve um apoio muito grande da parte da população. Quase a metade dos deputados no Parlamento foram representados pela Renamo. Significa que é uma força credível do ponto de vista da população. Mas esta credibilidade que eles tinham, quase a metade dos deputados no Parlamento foram muito bem votados. Até alguns chegaram a referir que Renamo terá mesmo ganho as eleições, e que a comunidade internacional fizesse o possível para que a Frelimo continuasse, porque não via de bons olhos a tomada do poder por parte de Renamo. São sempre comentários, isso se falou muitas vezes. Ninguém pode agora comprovar isso. Mas a partir daquele momento começou a perder, portanto, não digo confiança, mas a Frelimo começou a fazer um grande exercício de propaganda, exatamente como no mundo democrático, que a propaganda é muito eficiente, para poder ganhar sempre mais sócios, mais simpatizantes, mais a população moçambicana. Então, foi ganhando sempre mais e hoje, de 117 que eles tinham nos anos 90, 94, agora passaram a ter pouco menos de 50. Quer dizer, mais do que a metade, Renamo perdeu grande força. Naturalmente, eles têm um fundo da parte do Estado correspondente aos números de deputados que eles têm no Parlamento. Na medida em que vai diminuindo, eles também têm menos dinheiro, menos manobra. Então, não têm muita força. Mas isso não significa que eles não possam ter razão. Podem ter razão, uma vez que, do meu ponto de vista, deve haver uma grande responsabilidade da parte do governo, porque é quem está a representar o povo moçambicano em todos os âmbitos. Então, aqui eu penso que eles devem dar um passo, necessariamente. Devem dar um passo porque a Renamo tem pouco a perder em tudo isso. Quer dizer, para ele tudo pode jogar para poder ganhar qualquer coisa. Isso já não pode acontecer com a Frelimo, que tem um compromisso direto com o povo. Depois de 20 anos, por que isto acontece? Exatamente esta é a interrogação que todos nós fazemos. Sempre Renamo afirmou que não pretendia resolver nenhum seu problema com a violência ou retorno à guerra. Mas o que é que estamos a ver os discursos dos últimos tempos? Depois, com o fracasso das negociações, porque desde dezembro o presidente de Acama pediu para negociarem, dialogar com a Frelimo. Guebuza também foi nomear um grupo, uma comissão, para negociar, e que esta negociação praticamente fracassou. Cada um está na sua posição e cada um continuou com a linguagem de rigidez e depois também de até de violência, no sentido de que nós, se não atende, nós vamos boicotar as vossas eleições. Então, isso é efetivamente um problema. Pelo menos não se esperava isso, que fizessem isso depois de 20 anos. Depois de 20 anos, todos estão muito tranquilos. Para mim, a maior preocupação é que a Renamo pode não ganhar naturalmente esta guerra, se é uma questão de guerra, porque todos estão a evitar até só ouvir o nome de guerra, preferem dizer que não é guerra. Mas isso significa também um estado de medo para tranquilizar o estado da alma, para não pensarmos na guerra. Mas a guerra é possível agora em Moçambique. Estamos mais inseguros do que em todos os outros. Eu estava e convencido que Moçambique finalmente estamos a dar passos gigantescos em todos os âmbitos. Construção dos hospitais, do ponto de vista da saúde, da educação, estão sendo dados passos muito importantes. Do ponto de vista econômico também estão sendo dados passos. Estamos a anotar a construção de estradas, de barragem, também com ajuda mesmo da comunidade internacional, da presença dos PALOP, caso dos brasileiros aqui, portugueses, estão a vir em massa. Eu estava a ver outro dia aqui para os portugueses, e a primeira destinação de investimento que eles têm, pelo menos fizeram sondagem, e o primeiro destino dos portugueses. Cada dia, a embaixada moçambicana em Portugal concede 200 vistos para os portugueses virem a Moçambique, turismo ou pesquisa para investimento. Isso significa também a tranquilidade está a atrair mais pessoas. Mas a intranquilidade que irá começar a partir de agora vai ser o início de toda a instabilidade do país. Eu acho que se isso não for feito com grande inteligência, nós podemos naturalmente cair numa guerra, porque a Renamo tem pouco a perder e pode usar todos os meios à sua disposição para forçar a Frelimo a negociar, renegociar. Do meu ponto de vista, eu penso que a Frelimo poderia abrir-se também um pouquinho mais. Eu penso que a Frelimo sempre foi um partido, não parte, mas um partido que nasceu como um todo, na medida em que queria representar o povo moçambicano em todos os anos.
Sim, mas eu acho que até, por exemplo, o caso até de boicotar as eleições por parte da Renamo, eu acho que isso faça parte também de um jogo democrático. Mas o problema número um, que as pessoas não entendem, e que em Angola deu-se prova de maturidade nisso, é esse não ter apostado, dizer, qualquer que sejam as circunstâncias, nós não vamos voltar mais à guerra. É isso. Exato. Que assusta todos, mas como é possível que não haja este compromisso que, no fundo, a guerra foi ganha pelos outros? Os que perderam na guerra de Moçambique foram próprios moçambicanos. E se a Renamo é um partido de moçambicanos, Frelimo é um partido de moçambicanos, deveriam, neste caso, dizer, bom, quando há confusão, são os outros que ganham. Agora que Moçambique está a crescer, na confusão, vão ser sempre os outros de novo a ganhar. Por que não apostar? E vocês, como filósofos, a filosofia também falhou neste caso. Depois de 20 anos, não há uma formação de uma linguagem de compromisso.
Do ponto de vista de filosofia, exatamente uma parte, eu penso que filosofia, como um ramo de saber, todas as outras ciências sociais humanas contribuem. Mas até porque me admira a intenção e a vontade do chefe do Estado chamar alguns que conhecem filósofos da nossa praça para lhe dizer algumas coisas. No caso de Severino Nguene, no caso de Castiano, vão até a presidência falarem como alguma coisa pode, de facto, contribuir. A Eduardo Mondlane nasceu, que criou ou foi criada a Faculdade de Filosofia exatamente também para poder contribuir, porque eu penso que é um ramo muito importante para ajudar a pensar quando existe um problema. Agora, o que é que eu pretendo aqui sublinhar é que o presidente da Renamo e todos da Renamo poderiam apostar efetivamente numa manifestação geral para contestar aquilo que não está correto do outro partido. Quer dizer, se fosse feita uma grande propaganda a nível do partido para reivindicar o direito, porque num mundo democrático todos têm o direito a reivindicar os seus direitos para que sejam efetivamente respeitados e reconhecidos. Não custava nada a nível nacional convocar uma manifestação geral, porque eu não penso que Frelimo jamais teria recusado uma manifestação pacífica, porque seria uma negação visível de alguém que não é democrático. O que é que aqui se pode negar é que a questão é de pensar que a Frelimo é intolerante, entre aspas, então eu também vou ser intolerante e o meio melhor, porque isso também faz parte da história. A RENAMO começou a ser escutada quando fez a guerra. Então, fazendo a guerra, tem a possibilidade maior de ser escutada como uma força política. Mas isso está, efetivamente, segundo o meu ponto de vista, está errado. Uma grande manifestação civil, até mesmo que pudesse paralisar alguns dias o funcionamento do Estado, mas que não se matem pessoas civis inocentes, porque, na realidade, os que morreram em Munchungo, no centro do país, foram militares, mas no sábado os que morreram são civis. E hoje, a única via que liga Moçambique de ponta a outra está agora intransitável, porque todos estão com medo e devem ser acompanhados com carros blindados, carros cheios de militares, isso significa. E já não estamos mais como antes. As pessoas que evitam falar deste facto, não é guerra, são uns senhores que estão ali a disparar, mas é verdade que se instalou, a partir de agora, um estado de medo. O presidente da República reagiu um pouco e ele calculou que deve, naturalmente, encontrar solução mais depressa possível. Ainda estamos à espera que diga algo ao povo moçambicano como é que irá ser. O erro será da parte do próprio governo mandarem para lá os militares, porque a RENAMO, ainda tendo armas, e que a questão de Roma não ficou definitivamente resolvida, quero dizer que ainda mantém os seus militares, Jacama está a ser guarnecido por homens armados, esses homens armados são em número bastante suficiente para fazer a guerra, para começar a guerra até não preciso muito. Mais de 300, 400, falam de mais pessoas armadas que estão no centro do país. Então, consta aqui instalada exatamente o medo generalizado. Mas a RENAMO reafirmou que não pretende a guerra e que aqueles movimentos não são da RENAMO. Eu espero que seja efetivamente assim, porque, de facto, as pessoas na zona central estão muito preocupadas, mas também o resto do país.
O rapport entre le peuple doit être réglé par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, non plus que par la peur et par la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais, plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.